Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Populares, principalmente entre os mais jovens, os cigarros eletrônicos se apresentam como alternativa menos danosa à saúde do que os cigarros tradicionais. Mas será que isso é verdade? Embora sejam facilmente encontrados para venda, a comercialização dos cigarros eletrônicos é proibida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 2009. Isso porque falta comprovação sobre a segurança. Por isso, a entidade está na fase de coleta de mais informações sobre esses dispositivos para decidir se mantém ou não a proibição. Enquanto isso, aqui no Saúde Consciência, vamos entender melhor como funcionam os cigarros eletrônicos e por que as entidades médicas alegam que causam danos à saúde. Eu sou Carolina Magalhães e converso agora com psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia. Olá, professor. Muito obrigada pela participação. Professor, de uma forma geral, como esses dispositivos eletrônicos funcionam?
Bom, a gente vai ter de um lado os aquecedores de tabaco, né, que em princípio não tem a queima, então diminui a produção de alcatrão. Essa diminuição da produção de alcatrão permitiria que a gente tivesse menos consequências negativas de aspirar a fumaça, né, do tabaco aquecido. A gente vai ter também os cigarros eletrônicos, né, que seria a retirada dos produtos fumígenos e a utilização exclusiva da nicotina com algumas outras substâncias que permitem tanto dar sabor quanto a sensação de estar fumando e assim por diante. Né.
E nesse primeiro caso, do aquecimento do tabaco, do alcatrão com o dispositivo, os riscos à saúde continuam?
Então, o alcatrão é uma espécie de uma substância oleosa, né, que é um conjunto de substâncias, e dentre essas substâncias existem várias delas que são substâncias tóxicas, porque a combustão produz uma coisa que chama radical livre. E aí esses radicais livres, em contato com o nosso DNA, eles são capazes de produzir mutações, alterações no funcionamento, processo inflamatório. E isso foi sendo associado, né, ao desenvolvimento de uma série de doenças, tanto cancerígenas, né, o câncer da boca e orofaringe, quanto o câncer pulmonar, como em zonas distantes, né, o aumento do câncer de bexiga, o aumento do câncer de intestino.
Então, e agora? Nos casos de cigarros eletrônicos, que não tem o alcatrão, mas tem a nicotina?
E aí, qual que é a questão da nicotina? A nicotina, além de ser uma substância dependogênica, ou seja, que vai causar dependência muito rápido, ela tem uma série de outros efeitos no organismo. Então, ela aumenta a pressão arterial, ela pode causar taquicardia, ela é pró-inflamatória. E isso tudo, que é um efeito da nicotina propriamente dito, também tem um risco para a saúde que é bem conhecido. Então, quando a gente fala de cigarro eletrônico, a ideia é, já que o problema é o alcatrão, tiramos o alcatrão, usamos só a nicotina evaporada, colocamos algumas substâncias para dar a percepção de fumaça, para dar um cheiro, essa coisa toda, e evaporamos isso. Bom, se você for me perguntar assim, então faz menos mal? Se a gente for olhar do ponto de vista objetivo, não tendo alcatrão, em princípio faz menos mal. Mas as substâncias que são colocadas como adjuvantes ali dentro do cigarro eletrônico, elas também têm um potencial de causar um efeito tóxico de irritação das mucosas, de irritação dos bronquíolos pulmonares, e a gente não sabe no curto prazo qual que é o impacto a longo prazo do consumo dessas substâncias.
Além disso, a gente não sabe o que tem nessas substâncias que são vendidas para o uso do cigarro eletrônico, né, professor?
Mesmo a regulamentação não protegeria a gente disso, né? Porque por mais que se possa dizer vai ter tal produto, né? O controle disso é muito mais complicado ainda do que é feito. E a gente tem uma outra questão que é o aquecimento vai causar reações químicas que fazem com que esses produtos que foram colocados se transformem em outros produtos reagindo um com o outro. Então a gente, além de não saber o que está, né, consumindo quando o produto é fresco, a gente também não sabe no que ele se transforma quando ele é aquecido. Né? Então assim, a gente tem uma série de pontuações que fazem com que, né, assim, no meu ponto de vista, a percepção de risco ainda seja de que é um produto que tem alto risco para a saúde.
Com diferentes formatos e sabores atraentes, esse dispositivo vem se popularizando em eventos direcionados para esse público, apesar da comercialização ser proibida no país. Eu sou Carolina Magalhães e no programa de ontem vimos como cigarros eletrônicos funcionam e por que o uso é desaconselhado por diversas entidades médicas. No programa de hoje, vamos falar sobre a popularização entre os jovens e quais impactos isso pode trazer. Para isso, convido novamente o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia. Olá, professor! Os jovens são os maiores consumidores dos cigarros eletrônicos. E por quê? É como se ele trouxesse uma novidade, uma nova versão, algo mais moderno?
O adolescente, como a criança, ele evita o consumo de substâncias que são amargas. O que é mais doce, o que é mais cheiroso, eles têm uma questão de uma maior atratividade. Tem uma outra questão, e isso é uma estratégia que foi usada lá atrás, né, os cigarros mentolados, os cigarros perfumados, para atingir mais as mulheres, para atingir mais os adolescentes, que era uma coisa, também um produto de entrada, né? E isso é uma estratégia que tem sido usada nos vapes atualmente. Mas tem uma estratégia que é de marketing mesmo, né? A gente tem visto cada vez mais nas séries de streaming, a gente tem visto mais nos filmes, essa coisa toda, né? O que denota que, eu sempre falo assim, um diretor de cinema dificilmente põe um elemento numa cena sem sentido, né? Então, se aquele elemento entrou na cena, é porque tem algum valor, seja estético, seja econômico, né? Então, de alguma forma, essa indústria tem feito uma ponte através, de novo, dessa atratividade que chega até os jovens, sejam os heróis da Marvel, sejam não sei o que, outros personagens aí, usando esses produtos para incentivar os jovens a consumi-lo, né? Até não me preocupa tanto a questão dos 18 aos 21, me preocupa muito mais a questão dos 14 e 21, né? Que é uma faixa ainda mais nova que a gente está vendo, que há essa diminuição da percepção de risco, né?
Os cigarros eletrônicos podem ser uma porta de entrada para o cigarro convencional?
A questão do produto fumígeno, de um lado, é a fumaça, mas de outro é a nicotina. E o que a gente tem visto é que essa estratégia da indústria de fomentar o uso do cigarro eletrônico, ela acaba virando uma porta de entrada para o consumo do cigarro normal. O que eu quero dizer com isso? O adolescente hoje, o adulto jovem, identifica que o cigarro branco é um perigo para a vida dele. Então ele deixa de usar o cigarro branco para usar o vape ou o cigarro eletrônico, o que quer que seja, né? E aí ele começa a consumir aquilo. Só que o custo daquilo para um uso eventual é razoável. A partir do momento que ele vai se tornando dependente da nicotina, o custo vai se tornando muito alto e ele acaba tendo que transitar desse produto que ele considera mais seguro para o cigarro branco. E aí esse mercado que estava retido porque havia uma percepção de risco, uma vez que ele está dependente, ele deixa de ter a percepção de risco, ele tem uma necessidade de consumo. Então, quando a gente fala, né, dos perigos do cigarro eletrônico, né, é óbvio que a indústria tenta contrapor a questão, mas não é um produto fumígeno, mas a nicotina é um produto de risco e é um produto a ser evitado a todo custo.
E professor, o cigarro eletrônico sem nicotina também pode ser uma forma de estimular esse hábito?
Até existem os cigarros eletrônicos fake, né? Mas aí a gente entra no segundo ponto, né? Por que a gente precisa começar esse hábito ou manter esse hábito, né? A grande questão é o marketing. E a partir do momento que a gente começa a ver séries onde as pessoas estão fumando cigarro eletrônico, a gente começa a ver, né, ídolos das pessoas hoje, cantores, artistas e tal, que começam a utilizar o vape, de alguma forma é uma pressão da indústria, né, para a gente consumir algo que não é tão agradável quanto parece ser, né?
Hoje temos uma política para redução do uso do tabaco que conseguiu diminuir bastante o número de fumantes no país. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre como é atualmente.
A indústria do tabaco, nos últimos 10 anos, perdeu uma proporção importante de clientes, né? A partir do momento que houve um tratado quadro, né, na Organização Mundial de Saúde, onde o princípio era reduzir o consumo de produtos fumígenos no mundo, Houve, então, uma mudança nas políticas de cada país que motivou, né, tanto uma disponibilização do tratamento quanto algumas políticas restritivas à divulgação, né, e publicidade e marketing do tabaco, quanto, né, a restrição de espaços e locais onde se pode fumar. Todas essas políticas resultaram numa mudança muito importante em relação à proporção de pessoas que fumam. No Brasil, para você ter uma ideia, nos anos 60, 60% da população era tabagista e em 2020, só 14% da população ainda é tabagista. Então, essa diminuição de mercado de consumo de produto fumígeno veio por uma questão de percepção de risco pela população.
Mas essa percepção de risco é para todos?
A gente tem um grande problema no Brasil hoje, que essa percepção de risco ela não foi alterada, sobretudo, na população mais pobre. Tá? E aí esses 14%, infelizmente, se concentram na população mais vulnerável do ponto de vista econômico, profissões de maior risco e assim por diante. Provavelmente porque o discurso que está sendo usado de prevenção ainda não chega nessa população e porque, às vezes, essa população tem dificuldade de ter acesso à política, sobretudo a política de tratamento que seria importante para ela. A gente tem, então, né, também nos últimos 10 anos, um movimento da indústria, né, fumígena de tentar achar alternativas que gerem uma percepção de segurança maior quanto aos produtos fumígenos.
A Anvisa está na fase da tomada pública de subsídios, aberto a receber informações técnicas a respeito dos cigarros eletrônicos. Faltam estudos ainda sobre isso?
O grande problema é que leva muito tempo para a gente perceber, do ponto de vista epidemiológico, a consequência de um fator de risco. Hoje, se você me perguntar, não existem evidências que digam que os insumos usados para produzir o cigarro eletrônico produzam algum dano. Começam a aparecer alguns artigos de casos de clínicos, de casos de pessoas que tiveram lesão pulmonar generalizada por causa de cigarro eletrônico, ou que desencadearam uma inflamação aguda no pulmão por causa de cigarro eletrônico, mas fica no relato do indivíduo, não um relato epidemiológico. A grande medo que a gente tem é que quando vai acontecer essa percepção epidemiológica, leve-se 10 anos, né? E aí, nesses 10 anos, entre a indústria saber que havia um risco e um dano e os dados epidemiológicos comprovarem, nós perdemos quase um Vietnã por ano em termos de mortos, né, por causa de cigarro. Né.
A regulamentação não seria o melhor caminho, já que esses produtos já estão aí, já caíram na moda?
Na verdade, o mais eficaz do mais eficaz é a questão da conscientização da população com relação aos riscos da nicotina. Essa seria a melhor estratégia, no meu ponto de vista. Tá? Toda vez que você regulamenta um produto, você não necessariamente se diminui o tráfico, diminui a ilegalidade, diminui uma série de questões. O tabaco é um exemplo clássico disso, né? Por mais que seja permitido vender tabaco, né, em locais determinados na cidade, a gente sabe que o contrabando de tabaco ele é muito importante. De novo, eu volto na questão. Né? Eu não acho que vai ser a regulamentação que vai resolver essa questão do consumo, como a gente está observando. É sobretudo uma questão de educação, de sensibilização e de educação à percepção de risco que existe por trás disso.
Gostaria que o senhor comentasse os problemas que a nicotina pode causar. Essa substância está presente tanto nos cigarros convencionais quanto nos eletrônicos?
O mais clássico é que a nicotina causa, né, uma coisa que as pessoas às vezes usam ela para tentar tratar-se, né, que é a ansiedade. Né? A abstinência da nicotina vai dar muita ansiedade. Essa ansiedade, né, ela só é sanada com o consumo da nicotina daí a um tempo, que é a abstinência da nicotina. E é isso que caracteriza, de alguma forma, indiretamente, a dependência da nicotina. Mas além desse problema, a nicotina também vai agir, né, em receptores que tem no coração, em receptores que tem no pulmão. Então, ela acaba causando o fechamento dos brônquios, ela acaba causando um aumento da frequência cardíaca, uma aceleração do coração, que a gente sabe que está ligado ao maior risco de doenças cardiovasculares. A nicotina também tem um efeito pró-inflamatório, então, ela causa uma espécie de inflamação no organismo, que faz com que a gente tenha maior risco de acumular gordura nas artérias e assim por diante. Ou seja, a nicotina não é um produto inerte, né? Ela causa um efeito psicotrópico e ela causa efeitos sistêmicos no nosso organismo. Né?
E o que pode ser feito, professor, para parar de fumar? Tem alguma dica, algo que é mais efetivo?
Tá, na verdade existem três estratégias básicas para se parar de fumar, né? A primeira estratégia é parar seco, né? Essa estratégia normalmente faz com que mais ou menos 14% das pessoas que a utilizem consigam estar sem fumar depois de um ano. Parar seco é literalmente marcar um dia, limpar o horizonte de tudo que te lembra cigarro, né, e segurar a abstinência durante alguns dias, o que vai ser extremamente incômodo, irritativo, vai dar mal-estar e assim por diante. A segunda estratégia chama terapia de reposição de nicotina, né, TRD, como ela é chamada, né? O que a gente faz é trocar a nicotina aspirada por uma nicotina que seja absorvida tanto pela pele, através de adesivos, quanto pela boca, através de balas, gomas de mascar, que você utiliza e tem uma resposta rápida na absorção de nicotina. Tá? Mais ou menos 20% das pessoas que tentam com a TRD ficam sem fumar depois de um ano. A terceira estratégia é a utilização de alguns medicamentos. A gente tem a bupropiona, que funciona, né, para ajudar nisso, e a gente tem a varenicina. Com a bupropiona, esses 20% sobem para mais ou menos 40% em um ano em abstinência, e com a varenicina, esses 20% sobem para mais ou menos 60%, né, com esse medicamento. Mas o que mais funciona é a associação de mais de uma estratégia.
Em algum momento, o cigarro eletrônico veio como uma possível opção menos viciante ou como opção para auxiliar a parar de fumar o cigarro branco?
A grande questão é, a gente não precisa desse recurso para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Parar de fumar, existem estratégias muito claras, a gente sabe que os grupos terapêuticos são muito bons e existe medicação. Isso é o que funciona no mundo inteiro, isso é o que a OMS preconiza, e não a substituição de cigarro por produtos menos, com menos nicotina ou o que quer que seja. Né?
O SUS, Sistema Único de Saúde, oferece o tratamento disponível tanto na prefeitura quanto em hospitais universitários, como é o caso do Ambulatório de Dependências Químicas da UFMG. A nossa série sobre cigarros eletrônicos chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carlos Carmigliati. Eu sou Carolina Magalhães. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.